Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2023. Nós estamos aqui com a tertúlia matinal dentro do SEAEC. Essa tertúlia matinal ela tem o objetivo de trazer pesquisas, né? Trazer novas ideias para serem debatidas, pesquisas que estão em andamento. E o nosso objetivo aqui é esse hoje, né? Meu nome é Sandra Tornieri. Eu sou formada em administração de empresas, sou docente universitária e também consultora de carreira. E também sou autora, sou docente, né, da Conscienciologia desde 1991, eu sou das antigas, né? Também voluntária desde 1990. Hoje eu sou voluntária da Unescom e da Comunicons e do SEAEC também. Daqui a pouco vem uma lista, né, de não, essas três são as principais, principalmente. E eu sou autora também desse livro, Mapeamento da Sinalética Energética para a Psíquica. Está na segunda edição. E também sou coordenadora do Colégio Invisível da Sinaleticologia. Hoje a gente também tem aqui alguns participantes do colégio e também temos aqui vários participantes da equipe do ambiental do SEAEC, né? Queria chamar a atenção para isso. E então o tema de hoje eu vou falar para vocês, vou contextualizar da onde que surgiu essa ideia de falar sobre o jardim holossensorial. Então eu lá na faculdade, né, eu dou aula de administração e eu ofertei uma disciplina chamada neuromarketing e marketing sensorial, até porque eu estudo o assunto, né, da sinalética. Eu fui ver o que esse marketing sensorial está falando aí, né? E do ponto de vista, eu queria saber e queria enfatizar a matéria do ponto de vista ético, né? Porque existe uma linha do neuromarketing que é bem manipuladora. Então, meu objetivo foi esse: trazer uma disciplina para abrir os olhos dos alunos em relação a essa questão da manipulação. E quando eu estava estudando o marketing sensorial, eu acabei me deparando com o tema, né? A palavra sensorial me acabou me remetendo com o tema do jardim sensorial, que eu não conhecia, sinceramente, eu não tinha ouvido falar, apesar de ser um tema, né, um assunto que já tem sido comentado desde do primeiro jardim sensorial, que foi em 1995, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E eu, apesar de ter morado no Rio de Janeiro, ter passeado lá no Jardim Botânico, eu não via onde que era esse jardim sensorial. Passou batido, se eu soubesse, eu tinha ido lá, né? Então, ficou para uma próxima vez que eu for lá no Rio de Janeiro. Mas ele foi realmente o primeiro jardim sensorial do Brasil, em 1995, e eu comecei a me interessar por isso e tal. Aí eu falei assim: bom, ficou essa ideia do jardim sensorial. E quando eu fui pensar nas nossas questões da sinalética, né, e de todo esse contexto, eu pensei: não, nosso caso não é sensorial. Existe a percepção extrasensorial. Mas aí eu quis dar ênfase e chamei de holossensorial, para falar dos sentidos e dos parassentidos, envolvendo tudo, né? E aí, na sequência, a Parecológicos, né, me convidou para fazer uma live, que foi em 2022, sobre esse assunto que eu estava desenvolvendo, né, que eles têm lá o Conexão Verpon. E aí eu fui falar sobre a autoconsciência holossensorial, que é justamente isso: você ter consciência dos seus sentidos e parassentidos e a partir daí ampliar o seu mapeamento da sinalética. Então a gente acha que, por hipótese, a pessoa começa a ter mais sensibilidade parapsíquica quando ela amplia os seus sentidos e parassentidos, né? Então foi por aí que a gente começou essa questão. E ao desenvolver a live da autoconsciência holossensorial, surgiu no final o tema, né, que eu já estava pensando, do jardim holossensorial. Eu pensei: se existe um jardim sensorial, por que não um jardim holossensorial também, né? Então eu comecei a usar essa conexão dos dois. E aí, na sequência, nós tivemos uma interação muito forte com a Comunicons, que está representada aqui hoje pela Nerli, né? Que ela nos apoiou, e a Aline também, tem várias pessoas aí, o Paulo, ela nos apoiou numa atividade que nós começamos a fazer, que é uma espécie de um teste, né, desse jardim holossensorial. Na época a gente nem pensava muito nisso, mas é um teste, que é uma atividade ao ar livre. Nós começamos lá no discernimento, fizemos quatro, né, já atividades, fizemos o ano passado, fizemos esse ano mais três. E a última que nós fizemos foi chamada de Jardim Holossensorial de Alice, que é fazendo a conexão com o livro da nossa amiga aqui, Aline, que é o Jardim de Alice, né? Então, fizemos aí um bem bolado no Dia da Criança, que era justamente para trabalhar com a questão do holossensorial para as crianças, né? E foi bem interessante, foi bem bacana. E aí, nessa sequência, o que, que a gente pensou? Qual seria o primeiro jardim holossensorial? Onde seria isso? A gente pensou no CAEC, porque o CAEC já tem vários jardins, né? Quem visita aqui o CAEC sabe que nós estamos aqui no balneário energético e também no meio de vários tipos de jardins. Então, quando a pessoa chega ali perto do restaurante, tem um pequeno assim, jardim montado ali, tem uma fonte ali na frente. Então, tem vários que a gente chama de recantos idílicos, né? Ou espaços idílicos, que era uma ideia que o professor Valdo tinha e ele queria que isso fizesse algum sentido para as pessoas. Por quê? Para a segurança do local, para que aquilo que as pessoas se sentissem bem aqui e fazer o lava-jato, né, que ele falava, né, as plantas, a natureza, elas têm essa capacidade de fazer a limpeza, né, e até pela a exuberância, né, do verde, das flores, das cores, as pessoas também mudam de bloco. Então, você está conversando com a pessoa, está com uma ideia fixa ali, aí você vai conversar com, olha que bonita essa plantinha aqui. Uma vez ele fez isso comigo, gente. Quando ele fez isso comigo, eu pensei, ixi, acho que eu estou com alguma ideia fixa. Ele falou, olha como esse pinho de ouro é bonito, Sandra. Eu falei, é verdade, professor Valdo. E eu falei, ele está fazendo a técnica que eu já sabia que era para fazer, ele fez comigo. Então, também tem tudo isso, eu aproveitava lá. E até no passado, né, se a gente for ver, os filósofos gregos, né, eles tinham uma técnica de estudar e pensar falando, né? E andando, né? Desculpa. Que tem até um nome para isso, como que era o nome? Peripatéticos, exatamente. Que eles faziam isso, então eles iam comentando, eles iam conversando, iam andando na natureza, iam, assim, que aquilo abria a mente deles também. Então tem todo esse processo também de você expandir as suas ideias, né? E aí, então, a gente fez essa parceria, elegeu o CAEC, né, para ser o primeiro o Jardim Holossensorial, e fizemos uma grande parceria com a equipe do ambiental, né, então o pessoal aderiu, né, então é o Colégio Visível da Sinalética Ecologia, a Comunicons, a Parecológicos e o CAEC, quer dizer, tem vários atores aí, né, vamos dizer assim, dentro desse processo todo. Então, com isso, eu acabo trazendo o assunto, né? Até conversando com o Francisco, né, da Parecológicos, ele falou assim, olha, a gente precisa também não só ir para o lado da terra e da construção, mas vamos ver o que traz de ideias, né? E eu acho muito interessante isso. Cada experiência que a gente tem no jardim, a gente transformar em verbete, transformar em alguma informação, assim, um aprendizado que a gente vai tendo lá, a gente vai trazendo e contribuindo e fazendo essa comunicação. Estou vendo aqui também a Suzana da Ectolab, que a gente também tem a parceria, né, e vamos fazer no próximo ano alguns cursos aí de parceria da autoconsciência holossensorial com os cursos que eles querem oferecer também, e a gente vai ter bastante parceiros aí. Eu queria então começar passando o slide com a definição, que aí eu vou, eu mesmo que comando, né, para onde que eu falo mesmo? Ah, para cá, né? Tá certo. Então, aqui tem uma frase que está num paper de vocês, né? Que eu acho interessante. A gente colocou várias pensatas do professor Valdo também. No caminho da evolução dos princípios conscienciais, as raízes da árvore constituem o seu micro-universo consciencial. E eu queria comentar que nessas experiências que a gente tem feito de autoconsciência holossensorial, né, ao ar livre, a gente tem uma técnica que é justamente a conexão com as árvores. E nós tivemos várias pessoas que tiveram experiências bem profundas ao fazer essa conexão com as árvores. Eu fui uma delas também. Inclusive de acessar memórias da própria árvore. Ao fazer a conexão, a assimilação simpática e até a psicometria, né, com a árvore. Eu tive essa experiência, um grupo de alunos que a gente deu aula lá em São Paulo também teve essa experiência. De fazer ter a retrocognição junto com a memória da árvore, né? Então, assim, você sentir realmente o que é ser uma árvore ali. Bem interessante. E a gente vê que, pela ideia do professor Valdo, né? Se vem numa evolução do mineral até o consciencial, a árvore vai se tornar um pet, do pet vai se tornar um ser humano e aí, né, vai para a evolução. Então, provavelmente a gente também foi árvore, né? Então, assim, que árvore nós fomos, que isso é uma hipótese, né? Então, a gente tem que não acredite em nada, a gente sempre fala isso aqui, né? O princípio da descrença, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais e fazer essas conexões, de repente você pode ter alguma surpresa. Aí aqui, ó, tem umas fotos, né, que dentro do contexto também, eu resolvi fazer um mini jardim em casa, ali a foto do mini jardim que eu fiz, já está diferente hoje, já cresceu um monte de planta, já tenho que dar uma manutenção nele, então está bem diferente, mas a gente fez isso para testar algumas plantas que a gente usou na atividade ao ar livre, e eu já tenho várias coisas que eu vi que funciona, que não funciona, plantas que duram mais, que são perenes, outras que a gente, ervas também que a gente vai colocar no jardim, determinadas ervas elas são muito fortes, ela acaba alastrando e matando as outras, então você tem que saber como lidar com isso. Eu estou começando a aprender, né? Estou no beabá. Ali é uma foto do jardim holossensorial de Alice, né, que a gente fez, um registro, né, do trabalho. E aqui vem a definição, tem no paper de vocês, mas a gente trouxe aqui para a gente ler aqui, né? Então, o jardim holossensorial é a área ao ar livre tecnicamente projetada com elementos da natureza, visando estimular os sentidos somáticos, tais como olfato, visão, tato, paladar, audição, propriocepção, dentre outros. E os parasentidos ou percepções extrasensoriais, tais como sensibilidade do mato, os sinais energéticos, holossomáticos, a sinalética parapsíquica, a percepção das fitoenergias, geoenergias, hidroenergias, aeroenergias ou energias, a partir do plantio de flores, então aí aguçar a visão e o olfato, ervas aromáticas e medicinais, o olfato e o paladar, com passarela de pedras, pedriscos, tato, propriocepção, audição, compondo espaço idílico, com a fonte de água, hidroenergia, bancos para sentar, favorecedores do acolhimento interassistencial, da autorreflexão e da experiência de holossensoriamente. Então, a nossa ideia, o objetivo, né, desse jardim, na verdade, são vários. A gente vai mostrar aqui os vários argumentos por que se fazer um jardim holossensorial. E o primeiro deles é justamente isso. Na minha pesquisa, né, e na pesquisa da sinaleticologia, formar um grupo de pessoas com maior sensibilidade de holossensoriamento, tanto pessoal como ambiental, né? Então, alto holossensoriamento e ambiental. E aqui tem a gente trouxe aqui do DAC, do DAC, tem um capítulo, né, na página 612, que é muito importante da pessoa que está interessada nesse assunto, que é o energocenografologia. Ele fala justamente da possibilidade de você criar ambientes, físicos, energéticos, do ponto de vista cenográfico, vamos dizer assim, você está criando um cenário energético, né, de desassédio e de manutenção da natureza. E ele fala isso do jardim. E nós colocamos aqui uma frase, né, desse capítulo que está ali, que é a volicionologia. Então, olha só que interessante, ó. O jardim bem cuidado traz a alegria da primavera, predispõe as consciências à vivência da primener, né? A pessoa começa a interagir mais com a energia, com a natureza, ela começa a ficar desassediada, né? Ela começa a ficar mais proativa ali, sendo anti-estigmatizante, bem diferente dos ambientes humanos degradados e dos lixões urbanos. Essa frase aqui provavelmente vai ser a frase de entrada do jardim, tá? Vai ter um totem, a ideia da gente ter um totem ali, e essa frase vai ser... Em certos casos, o jardim pode até servir para o encapsulamento energético às pessoas carentes. Então a pessoa entra ali, ela leva um lava-jato, né, vamos dizer assim, e vai ficar, se ela tiver condição de interagir, ela vai interagir, senão ela vai encapsular para não criar problema no ambiente, alguma coisa assim, ou para ela também se defender, estar defendida do ambiente. Então, pessoas carentes ou assistíveis, ao despertar-lhe sadiamente a própria volicionina enrustida, esquecida, menosprezada, mesmo ignorada. Então, esses jardins, eles aumentam a motivação da pessoa, né? Ela sai do marasmo, ela olha aquilo, ela começa a ficar mais motivada para fazer as coisas que ela sabe que ela precisa, dentro da sua própria proex. A energocenografologia aqui apresentada se assenta no polinômio fitoectoplasma, volicionina, estética, primener. Pode falar. Pode tirar o slide, por favor.
Bom dia, tá funcionando? Eu li ali energocenografia, energocenografologia e o próprio jardim. Eu queria saber qual é a. O que, que você atribui à arte, o valor da arte em relação a esse trabalho seu, do jardim holossensorial?
Então, aí foi interessante você fazer essa pergunta, porque eu estou lendo esse livro aqui, que foi indicado até por uma grande amiga, a Cristina Nakak, sobre a arte de viver, né? Uma indicação que a gente faz, não está no paper, porque foi posterior, né? Foi bem assim, em cima do lance. E esse autor é o Roman Krznarik, ele é, acho que é belga, eu tenho que ver aqui qual que é, é um historiador, né? E ele fala o seguinte, ele faz uma historinha, né? Tem um capítulo aqui, que é sobre os sentidos, como que a pessoa vê o mundo, né? E ele fala justamente, tem uma parte que ele fala dos jardins, e ele conta mais ou menos a história dos jardins, como que eles surgiram, né? Então, a maioria dos jardins, tem muitos que surgiram, ou os primeiros, né, os primórdios, geralmente é tudo na China, né, porque são os mais antigos. Mas quando veio para a Europa, ele veio com uma condição assim, as pessoas queriam fazer os jardins para ostentar. Né? Então, eles queriam fazer jardins maravilhosos, cheios de rococós e cheios disso aqui. E aí eles pediam para os pintores, aí tem até um quadro famoso aqui, que é do senhor e da senhora Andrews, que é o exemplo de como que o artista conseguiu captar os jardins dele, na verdade, a terra, até onde a paisagem termina, né? Então mostrava assim a grande terra que eles tinham, né? E como que era bonito. Então eles faziam muito isso para mostrar a beleza. Então eles faziam as duas coisas, faziam o jardim e contratavam um pintor para ostentar ainda mais, né? Quem não tivesse conhecido o jardim deles, pelo menos ia ver os quadros que iam ser expostos em algum lugar. Então, tinha muito essa conexão de poder, de riqueza, né? Então, era mais ou menos assim. E os artistas eram contratados para poder fazer isso. Agora, essa é a relação que eu vejo, né? E o que tinha. Tem uma designer de jardim, assim, eu nem sabia que existia, né, esse nome, mas Sandra, eles colocaram aí, pode falar.
Mas você agora deu um exemplo que eu acho meio patológico, né?
É.
Mas no nosso caso, vendo um processo assistencial, né? Do cenário assistencial para fazer assistência.
Sim, sim, então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou falar do outro lado.
E aí o interessante é saber da. Eu puxo muito pela questão da arte, né? Que é 1% da forma.
Isso.
Que a gente tem que trabalhar.
Então, assim, o que a gente vê e o que o professor Valdo tinha trazido para a gente aqui é que o cenário, ele desassedia, né? Então, se você tem flores coloridas, se você tem aquelas condições assim, a pessoa olha aquilo, ela fica, ela entra num outro padrão, né? E o que eu quero trazer aqui é justamente uma pessoa que eu encontrei aqui nesse livro, que é a chamada Gertrude Jekyll. Ela, depois, se vocês procurarem lá na internet, ela tem vários livros, né? Só que tudo em inglês, né? Tudo em inglês, ainda não tem nada em português, falando das técnicas que ela utilizava para fazer os jardins. Então, o que ela era? Ela era artesã, fotógrafa, escritora, artista e designer de jardins. Ela criou mais de 400 jardins no Reino Unido e na Europa e nos Estados Unidos. E ela escreveu mais de 1000 artigos sobre como fazer isso, né? Para as pessoas também, ela distribuiu essas ideias todas. E aí, depois eles foram verificar, ela tinha uma peculiaridade em fazer os jardins muito coloridos, com as flores com uma tonalidade muito forte. E depois eles analisando a vida dessa pessoa, porque no final da vida ela foi perdendo a visão, eles foram perceber, e ela também pintava. Então, além de fazer os jardins, ela pintava os próprios jardins, né, para mostrar isso. E aí eles foram descobrir que ela tinha necessidade de colocar flores muito fortes, porque ela tinha essa dificuldade. Na verdade, ela não enxergava direito, então ela pegava as flores e colocava as flores mais coloridas, né, para aquilo chamar atenção. E realmente tinha todo esse processo e ajudava, né? Ela foi muito conhecida pelas bordas de flores resistentes, e ela fazia isso, porque ela sabia que as pessoas normalmente não cuidavam muito dos jardins. Ela usava plantas perenes para que aquela planta assim vivesse até quando pudesse. Agora, depois de 91 anos que ela dessumou, né? Ela dessumou em 32, né? Aliás, de que ela viveu 89 anos E ela adestrou em 32, então há 90 anos atrás ela tinha esses jardins, que de alguma forma tinha alguma manutenção. Hoje tem pouquíssimos jardins, desses 400 jardins não sobrou quase nada. E aí eu queria chamar a atenção, aproveitar, né, que você fez essa pergunta, eu já ia falar isso mais tarde, mas assim, não adianta a gente fazer jardim se não vai cuidar, né? Não adianta a gente ter várias ideias, vários jardins aqui na Cognópolis, né, se não vai ter uma equipe, se não vai ter umas equipes permanentes, né, de manutenção. Porque o jardim, ele é ele é produzido, não é da natureza, né? A natureza vai crescendo naturalmente, vai usando as suas estratégias, né, de sobrevivência, mas o jardim, ele é arquitetado, é uma coisa produzida pelo homem. Então, por isso, a gente precisa realmente ter a responsabilidade de, no momento que pensar em fazer um jardim, com esses objetivos, de saber que vai ter que ter uma manutenção. Você quer falar, Miguel?
Quero. O que você fala sobre os jardins de culturas diferentes, né? Isso é interessante. Em contexto de necessidades também, né? Você falou sobre chinês, né? Os jardins lá. Eu penso de jardins de árabe, né? Quando temos muito deserto, é uma necessidade de ter uma área para ter uma área segura, né? Uma área para descansar, uma área para energizar-se. É interessante para mim a diferença, por exemplo, dos jardins na Alemanha ou em Europa e aqui em Brasil, porque você falou de primavera, né? Na Alemanha nós temos uma primavera que é muito visível, né? Com todos os sentidos, né? E para sentidos nós podemos perceber uma explosão da natureza, né? Essa é uma diferença aqui. Aqui eu percebo mais, nós temos quase todo o tempo verão, né? E um pouco primavera e nada inverno, né? Essas mudanças de estações dá para mim também uma necessidade, né? Na Alemanha nós temos muitas casas com jardins em frente. Essa é uma necessidade, porque nós temos estação de inverno, né, com neve ou frio, que as jardins não podem doar muito energias, né? E no primavera, essa é uma coisa que todo humanos esperando já essa época, né? Então, aqui minha pergunta para você é: os lugares, né, diferentes e as culturas diferentes mostram necessidades de plantas específicas também, que tem, por exemplo, flores na primavera específica de uma estação do ano, para ter também uma conexão de autorreflexão, né? Por exemplo, no outono, quando tem muita mudança, né, de energias. Na Alemanha nós temos muito vento, né, chuva, né, as pessoas têm uma outra situação para refletir e para fazer o que, por exemplo, no inverno, quando todo coisas são compostagem, né, no um caminho de desoma, né, e uma época de frio, né, em primavera diferente. Como pode ser plantas diferentes de locais diferentes para apoiar essa primavera, essa sensação?
Muito bom, Ior, você falar da questão das estações. A gente vê assim que cada local tem as suas estações diferenciadas, e a gente estava comentando ontem até com o pessoal que o professor Valdo, uma questão que ele falou, que Foz do Iguaçu é um dos lugares que tinha mais determinadas assim as estações do ano. Então, o verão era o verão, primavera, primavera, outono, outono, né, e assim. E aí ele falou assim, que isso era importante para a pessoa perceber as mudanças que acontecia holossomática em relação às estações. E um dia desses eu li lá no léxico de Ortopensata, que eu acabei não trazendo aqui, mas ele falando isso, que o serenão é aquela consciência que domina as estações, que ele consegue se adaptar às estações, e ele consegue perceber as mudanças acontecendo até antes e já se programa para aquilo. Porque a gente percebe que muitos de nós, e assim, a maioria das pessoas fala muito sobre as coisas desagradáveis, né, de cada estação. Ai, está muito calor, ai, está muito frio, ai, não sei o quê. E fica fazendo essa, assim, como se fosse um sofrimento, né? E não aproveita realmente aquela estação para perceber o que está mudando aqui, o que, que tem relação com o meu holossoma. A gente tem uma proposta, né, dentro do... Quero fazer aqui publicamente, que eu nem conversei com o pessoal ainda, já conversei só com a Nerli, de fazer uma pesquisa na sinaleticologia para ver, assim, durante o ano, como é que são as minhas sinaléticas, né, na primavera, outono, verão, inverno. Então, assim, como é que isso acomete o meu holossoma? Isso é uma questão. A outra questão que você fez a pergunta, a questão das plantas, um outro objetivo de você ter um jardim também, ou você pode, porque muitas culturas usavam não só o jardim de flores, de aromas, né, de perfumes, mas também de plantas medicinais. Então, muitas culturas também começaram a utilizar os jardins para isso. Então, plantar coisas para que fossem boas para si mesmo. O povo mais antigo que começou a fazer isso de maneira natural são os indígenas, né? A gente tem até um livro que a gente ganhou aqui da Marina Vinha, que ela é especialista, né? Ela tem essa parte que ela estuda sobre os indígenas. Ela deu um livro para a gente, Tecorá Caigui, é uma tribo lá, diálogos entre saberes guaranis, caiuá e o ensino das ciências da natureza. E aqui é interessante que tem uma série de plantas que já foram descobertas, né, pelos indígenas para cura, né? Então, isso é o povo mais, dos xamãs, né, o pessoal mais antigo que utilizava isso. E em relação a nós aqui, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, vamos trazer para nós aqui, né? Que tipo de planta que a gente pode trazer para representar outras culturas? Tem um grupo lá da Consecutivos que está querendo fazer o jardim retrocognitivo. E tem uma pessoa que não sei nem, não está na Consecutivos, mas ele escreveu um verbete, jardim retrocognitivo. Eu nem sabia, quando eu fui fazer a pesquisa, falei, olha que interessante, né? É o Leonardo. E aqui ele fala justamente dos tipos de jardins que podem ser feitos, né? O jardim, ele fala aqui dos tipos, né? O jardim no Egito, né? O jardim botânico na Grécia, o Japão, China, Itália, França, Itália. Aqui outros aqui também, por exemplo, tem o jardim renascentistas. Ele dá vários exemplos aqui que podem ser utilizados para criar essa conexão até retrocognitiva com a pessoa. Mas vê se é isso que você perguntou.
Sim, é bom lembrar que a Reubex mesmo tem fases, né? Por exemplo, resgates de baratrosferas, né? Facilita bastante se nós temos jardins flores, né? que tem uma facilitação de consciências, abrem-se, lembram de uma coisa boa, né?
Sim, então.
Essa é uma oportunidade, né, de trabalhar onde nós temos quase uma monocultura, né, muito verão, muito inverno, uma coisa disso, né, para criar consciencial, com lucidez, né, jardins, sim, ou lugares que podem favorecer de um bem-estar para nós, de um lado, e também de ajudar ou apoiar as fases da Reubex.
Então, nesse sentido, eu queria aproveitar a sua fala. Lá na Simbex também, é uma IC que tem jardins, né? Eles têm o jardim da Ressoma e da Dessoma, né? Da Ressoma, não sei se eles já começaram a trabalhar, mas eles têm lá, quando você vai naquela técnica da Alameda de Viver, no final você tem o jardim da Dessoma ali, né? E a gente sabe que, culturalmente, né, as pessoas acabam ofertando flores, né, para os enterros, para fazer as despedidas, né? E que a flor, muitas vezes a pessoa fala, ah, vou pôr uma coisa bonita, uma coisa cheirosa, uma coisa para a pessoa que está dessomada e tal. Mas isso tem uma referência energética, né? Então, tem até o caso que o professor Valdo contava também, que ele tinha visto lá na casa do reurbanizador um vaso, né, que tinha uma planta ali, e que quando ele foi visitar, né, de alguma forma ele teve contato ali, ele viu que aquela planta, tinha uma senhora que cuidava, né, do reurbanizador, que ele é oligofrênico, né, e aquela planta era uma espécie de condensador energético ali no ambiente, e que aquela mulher todo dia lá cuidava daquela planta tal, e fazia isso. Quer dizer, tinha todo um processo assim também. E ele também fala de ter ganho plantas, né, de você dar plantas de presente, e aquilo parece ser ali, começa a ter uma conexão extrafísica, né, então tem bastante conexão. Você quer falar, Leomar?
Não, tem um comentário da Lídia, Lídia Bolf, que ela comenta que nem todo jardim ele é pela ação do homem.
É o quê?
Pela ação nossa, né, humana.
Ah, tá. Existem jardins naturais, né?
É, ela fala dos jardins agroecológicos, que tem uma sinergia natural entre as plantas, com a mínima intervenção do homem. Ela sugere que o nome de um trabalho de Andrea Pesek, ou Pesek, não sei, depois para vocês pesquisarem.
Interessante.
Andrea Pesek, com K no final.
Vamos anotar isso daí, depois a gente pega também. É, isso seria interessante, a gente ter um espaço e tem uma técnica, né, que a gente quer fazer no jardim, que assim, o professor Walter sempre falava pra gente que se você tem um pedaço de terra bem adubada e você começa a jogar suas energias ali, não planta nada. Ali vai aparecer, vai atrair, né, do ambiente alguma plantinha para você, que tem a ver com você. E a gente quer fazer essa experiência ali, nesse jardim holossensorial, de ter um espaço para a pessoa energizar e ver o que vai aparecer ali, né? Ou ela fazer na casa dela e tal, mas geralmente é isso, a pessoa não planta nada, é a natureza que assim, ela vai se predispor ali, né? E vai atrair. Você quer, peraí que a Nelly estava um pouquinho na frente?
Tá. Eu descobri aí, trabalhando com a Sandra, nessa questão das plantas, assim, eu já gostava muito de flores e eu sempre pensava... Tá ouvindo? Tá baixo?
Tá ligado, tá, então.
Tá, vamos lá. Então, é eu que estou falando baixo. Eu sempre gostei de flores, né? E sempre me incomodei, assim. Eu penso, a gente pode ser simples, pobre, não ter muito recurso financeiro. Você pode abrir a janela de manhã e olhar umas flores ao invés de olhar lixos, né? E ambiente sujo. Então, também tive uma experiência de limpar o terreno próximo de onde a gente morava, que tinha um lixão, plantamos girassóis, as pessoas iam ali tirar fotos, né? Então, a gente, e até as pessoas que trabalhavam próximo, cuidavam, diziam, olha, as pessoas vêm aqui pedir girassol, então se cuidavam do ambiente ali. E aí começamos a trabalhar com esses, como foi, autoconsciência holossensorial, né? E aí, o que eu percebi assim, nesse trabalho? Ele trabalha os sentidos e os parasentidos. A gente presta mais atenção. A gente fica mais atenta. Olha, a plantinha é um ser vivo, ela está com sede. Né? E a mesma coisa, a gente vai prestando atenção em todos os animais. Eu vejo uma relação com o holossoma. Né? Se nós investirmos só no soma, cuidarmos do soma, faltam os outros três veículos. Precisa ter um equilíbrio. E também a nossa relação, eu penso que a gente fica mais sensibilizado com todos os seres vivos e, vamos dizer assim, também não dá assim, ó, hoje eu vou cuidar só do mental soma, só estudar e vou esquecer o bichinho, e vou, isso não é importante. Eu penso que é o conjunto que é importante. Então, eu penso que é o olho mesmo, que é a consciência como um todo. E realmente desenvolve o parapsiquismo, porque a gente fica mais atenta a esses sentidos e parassentidos. E também a preocupação de não ficar, como você disse ali, não ficar só no belo, né, do jardim, né? Mas eu penso que também o belo da arte, ele também tem técnica. O jardim tem técnica, onde vão as flores, onde vão as ervas, onde... Tudo tem técnica, tem cuidado, tem usa o mental soma para separar. E aqui você escreveu, olha, favorecedores do acolhimento interassistencial, da autorreflexão e da experiência de holossensoramento. Então, eu acho que envolve tudo. Uhum. Envolve o psicossoma, a calmia, né, e o mental soma também. Eu queria que você falasse aqui, Sandra, explicasse um pouco mais nessa voliciolinologia. Eu vi toda essa definição, mas porque aquele termo no meio que diz sendo antigno, estigmatizante. Eu não entendi esse contraponto aqui nessa frase.
Anti-estigmatizante?
É.
Porque a pessoa, vamos supor assim, ela tem um estigma, né? E o estigma é uma marca negativa, uma coisa que sobressai um lado ultrafar da pessoa. Quando você vai num ambiente tão favorável desse, ela vai ser anti-estigmatizada, ou seja, ela vai enfatizar o ultrafor da pessoa, vai tirar os estigmas, né? Vai tirar essas marcas negativas dela e vai fazer com que ela desabroche ali o lado positivo de todas as pessoas, né? Essa que é essa que é a condição.
Entendi. Obrigada.
Cláudio.
Bom dia, pessoal. Queria aí primeiro agradecer a Sandra, né, por trazer esse tema para a gente, para a comunidade. É bem interessante. E o Jorge trouxe a questão lá dos jardins da Europa. Eu ainda não tive a oportunidade de passar o inverno assim, ver essa mudança de estação na Europa, um inverno rigoroso e uma primavera. Mas eu tive uma experiência aqui em Foz, embora aqui a gente fale que não tem inverno, justamente oposta, para a gente ver como é a relação com os jardins, né? Eu morava ali em Copacabana, tinha um jardinzinho na frente da casa, de 4 metros por 4 metros, tinha duas árvores ornamentais, e eu, durante o verão, eu lutava com a grama. A grama crescia rápido demais, eu tentava botar umas plantinhas, umas florzinhas, que eu sempre gostei de flor, mas a grama tomava conta de tudo. Então, no verão, era o contrário. Eu tinha que passar a roçadeira, deixar tudo baixinho, porque em uma semana a grama estava grande. E aí eu fui observando, morei nessa casa 5 anos. E eu tinha meu jardim florido nessa casa no inverno. Interessante isso. Chegava no inverno, a grama não brotava, porque não tinha a quantidade de sol que ela precisava. Ela mesma sozinha não brotava. E surgiam várias flores, várias florzinhas azul, uma florzinha rosa. Aí eu deixava aquilo crescer no inverno e ficava florido no inverno. Aí o que eu estou trazendo isso? Eu acabei não querendo transformar aquilo, né? Eu não tinha técnica, eu não tinha conhecimento sobre o solo, sobre as plantas. Então eu cedi, eu disse, não, vou deixar ele. Então a minha relação com o jardim foi deixar ele fazer o que ele queria, né? Em relação a, o inverno era grama, tudo bem, vou podar no verão. No inverno nascem as flores, eu vou deixar. Então, justamente ao contrário, sabe? É isso também, respeitar o ambiente, respeitar as plantas, o que é que elas precisam, e procurar entender. E agora aqui, trabalhando no ambiental, a gente vai vendo o que a NERD trouxe, né? Que tem técnicas, né? Que a gente pode utilizar do conhecimento, pesquisar. A gente tem pessoas muito preparadas aqui no grupo também, do CIEC, do discernimento, para a gente poder utilizar das técnicas para tirar maior proveito disso, respeitando, né? O clima, as estações e também as vontades, né, das plantas.
Das plantas.
Elas tinham no inverno, as flores nasciam sozinhas. Eu digo, rapaz, não é possível isso.
É isso aí.
Também interessante, gente, sabe?
Muito,
a gente, assim,
muito legal isso que você está falando, Cláudio. Eu também tive um pouco essa experiência recente, né? Que o jardim que eu comecei foi em junho, e já pude perceber as plantas que elas florescem justamente. Conversando com o dono da floricultura, ela me explicou várias coisas. Essa daqui ela é de junho a dezembro. Essa daqui é de tal mês a tal mês. Então, e tem algumas que são perenes, que elas florescem o ano todo, né? Então, é só a gente também... Algumas, por exemplo, elas têm dificuldade, né? E aí tem que aguar mais, tem aquela coisa. Mas tendo uma boa irrigação, né? Eu acho interessante. Eu queria voltar lá nos slides, só para mostrar uma curiosidade que apareceu lá no jardim. Sou eu que mexo aqui, né? Que é assim, ó, teve uma... Aqui é a holossensoriologia, né, que é a técnica, que é a ciência, né, que a gente está propondo, é a especialidade da sinaleticologia, que estuda a percepção além dos 5 sentidos, ou a percepção holossensorial, envolvendo sentidos holossomáticos. Deixa eu ver se eu passo aqui só um pouquinho, deixa eu ver onde que está, será que eu pus para frente? Aqui. Aqui é uma sincronicidade que aconteceu, que é aquela história, né, que eu coloquei lá o jardim, estava adubado e plantei várias coisas. No meio dessa plantação nasceu uma planta, começou a nascer uma planta lá e eu deixei ela crescer, deixei ela aparecer. Aí tirei foto, coloquei no Google e colocava assim, um pé de mandioca. Eu falei, ah, não é possível, pé de mandioca, nascer aqui no jardim, eu não plantei nada, né? A folha era exatamente uma folha de pé de mandioca. Conforme ela foi crescendo, aí apareceu um buquê, que é essa flor aí, né? Que é a muçambê. É uma planta que nasceu sozinha lá no jardim, eu nem conhecia, é uma planta de origem africana e que ela é uma planta medicinal, né? E eu também não sabia de nada, é anti-inflamatório, tem uns 10 tipos de doenças que ela cura. E ela começou a expandir ali, né, no jardim, e ela é atratora de abelhas, então encheu de abelha, só que aquela abelha pequenininha sem ferrão, sabe, aquela abelhinha do bem, né, porque ela também é do bem, né. Mas assim, e aí me fez uma conexão, né, por isso que eu coloquei ali um livro, né, para vocês, que eu tive várias sincronicidades. Enquanto essa plantinha estava nascendo, eu comecei a ter sincronicidade com esse livro aqui, que é o A Vida das Abelhas, de Maurice Maeterlinck. Esse autor aqui, ele foi uma das da elencologia, né, das concierges da elencologia, que tem no Zéfiro, né, no livro da Mabel. E ele apareceu aqui, né, numa situação de parabanho. E até vou passar um videozinho depois. Deixa eu ver se já está aqui. Ah, está aqui, ó. Vamos passar um vídeo só para vocês verem essa questão. Quem é esse Maurice Maeterlinck? Uma concierge que apareceu aqui, que foi justamente o autor desse livro aqui. Pode passar.
Cada um tem seu tipo. Com o tempo você vai classificando isso tudo, você sabe a categoria de cada um, a qualificação de cada um.
Tá bom, obrigada.
Waldo, por favor, você podia aprofundar sobre as mensagens do parabanho, que você já comentou isso aqui.
Como é que é?
As mensagens que o parabanho traz.
Não, o parabanho sempre tem uma mensagem, porque todo fenômeno tem um conteúdo. O conteúdo é a mensagem dele. A mensagem é o conteúdo. Agora, então, vamos ver o que é que tem. Por exemplo, esse de hoje, ele estava mostrando a presença dele e ele gostou do que eu estava escrevendo, porque é mais ou menos baseado no processo do parabanho que eu escrevi o verbete. O verbete são só 4 divisões que eu fiz, entende? Que é introdução, premissa, argumentação e conclusão, mais nada. São 4. Dá mais ou menos uma página, aí, ou página e pouco, uma meia página, uma página e meia. Agora, o problema é que mexe dentro do processo dele. Ele fez até uma piada baseada em um dos textos que eu li.
Houve o aparecimento do Maurice, que deu o parabanho. Foi o aparecimento dele que... Como podia explicar isso? Ou foram os amparadores?
Ele veio para mostrar que nós estamos aí, porque eu estou mexendo mais com a natureza. Tem os processos da Rose Garden, esse ponto tudo é ligado. Eu estava falando para eles aí, por exemplo, nesse processo de natureza, nós temos várias pessoas aqui. Ao todo deve ter umas 10 que se interessam mais direto com isso. Você olha bem, por exemplo, a Érica, a Marlene Collor, o nosso amigo Ari, você está entendendo? Um monte de gente, o Roberto, eu, pois é, o Roberto Greve com as borboletas, o negócio todo. Esse aí eu preciso pisar no pé dele, eu acho que ele está fazendo pouco. Eu preciso apresentar o serviço dele. Mas agora ele vai melhorar de saúde, então acho que ele vai entrar nessa. Só aí tem 6, só para começar. Está entendendo? Mas tem muito mais. Agora esse é fisicamente, olha aqui. Tem o Talmal, que era especialista do processo de energia de modo geral e com problema de natureza. Tem a Rose Garden. Tem a Pinus Heliotis, que estuda essas duas, são cria. Talmal. Tem esse xamã que está aí, que é do segundo escalão do negócio, de vez em quando ela aparece aqui. Você está entendendo? Tem a italiana, que é especialista nisso. Você sabe também, essa que mexe com as energias. Porque vocês acham que uma consciência, a Veronese, se ela vai mexer, por exemplo, com o processo de energia e ela domina aquilo, já pensou o que, que ela já fez em matéria de natureza? Senão ela não teria chegado aí. Não se domina isso assim, sem mais nem. Tem que dominar sabendo o que é. Por exemplo, a minha mãe, depois que ela dessomou, ela começou a mexer muito com isso, junto com aquele processo de fazer a parateatrologia assistencial com o povo. É a paradramatização, um monte de coisa disso. Mas agora o problema é o seguinte, a minha mãe gostava demais de flores. Entende? É tanto que eles arranjaram aí algumas flores que são até da época da minha mãe. Eu mesmo comecei a falar muito nisso, eles trouxeram. Entende? Então, isso tudo tem relação. Eu, por exemplo, mexi muito com o processo de natureza, agora nessa vida mesmo. Quando eu fui para Uberaba, a pessoa com quem eu me liguei mais, o professor, imediatamente, no primeiro ano do internato, que era o primeiro ano de curso, no caso aí, ginasial, o professor que eu juntei era o professor de História Natural. A gente saía às vezes 5, 6 horas da manhã para ir no campo e via tudo, borboleta, as folhas, as árvores, a grama, as frutas silvestres, tudo no meio do campo. E outra coisa, anotando, fazendo desenho. Eu mesmo fiz um monte de desenho nessa ocasião para ele. Entende? Que era o professor Carlos Pérez.
Esse processo com a natureza, ele, vamos dizer, alavanca o quê em termos de parapsiquismo, tudo?
Não, é porque tem, né? É por causa do fitoectoplasma. Pensa bem, esses dias eu comecei a falar muito aqui de fitoectoplasma. Isso tudo tem sua razão. Está atraindo a turma que é do métier. Eles são dessa área. São entendidos no processo. Entende?
E o
são feiticeiros.
O Morrice, esse Morrice, ele veio aqui.
Você tem que pensar, você viu no, na internet como é que ele é? Examina a biografia dele.
Agora, esse Morrice. Morrice de Perry é o nome dele mesmo.
Como é que é?
O nome dele.
É Morrice Metternich.
Mas é um nome.
É estrangeiro, mas ele era da Bélgica. A Bélgica fala
mas
francês.
Mas não é um pseudônimo, não é o nome mesmo dele.
É o Metternich. Metternich é de fora, é outro. É anglo-saxão. Entende? É quase que é teutônico esse aí. Ah, e outra coisa, escreve M-A-E. T-E-R-L-I-N-K. Metternich. Às vezes eles põem, conforme o lugar que eles querem, eles põem um C-K também, mas certo, eu acho que é só o K. Morrice Metternich. Agora, tem na internet, tem tudo. Eu sei que o Pedro olhou ali, tem tudo. E outra coisa, ele é nobelista, né? 1911. Tem que ver. Você entendeu, né? A situação toda. Agora, as coisas todas têm. Vocês podem falar assim, não, o Valdo é exagerado, mas algumas coisas vocês têm que reconhecer que tem muita coincidência. Então, o cara que falar que eu sou exagerado tem que reconhecer que eu sou de muita coincidência. Sou coincidentólogo. Tá certo? No mínimo.
E o,
é muita coincidência.
O Zéfiro, ele atuou com esse Morrice.
Você tem que lembrar que Zéfiro, o que quer dizer? Presta atenção.
É um vento. Que...
O vento, o que quer?
É isso. E eu queria, assim, comentar aqui com vocês, né, que eu fui lendo esse livro, né, do Morrice. E ele, então, é botânico, né? Olha só, eu vou falar para vocês. Morrice foi foi na dramaturgia o principal representante da estética simbolista, tendência que surgiu na França no século XIX, como reação à rigidez parnasiana e à crueza do naturalismo. Maeterlinck foi o poeta filósofo, o destino do homem e a natureza eram suas matérias-primas. Seus estudos sobre flores e as abelhas, as formigas e as termitas, são trabalhos de extrema sabedoria e beleza. A vida das abelhas, do autor, une a divulgação científica, a metáfora sobre a sociedade humana. Maeterlinck recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1911. No final do livro, ele tem uma preciosidade, na minha opinião, porque ele faz sempre a conexão da colmeia, que ele chama de cortiço, né, das abelhas, com a sociedade humana, né? E no final ele fala por que o homem existe, né, na concepção dele, qual a função do homem na Terra, no mundo, e ele tem uma hipótese aqui, né, ó. É assim como está escrito na língua, na boca e no estômago das abelhas, que elas devem produzir mel. Está escrito nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas medulas e em todos os lóbulos da nossa cabeça, em todo o sistema nervoso do nosso corpo, que somos criados para transformar o que absorvemos das coisas da Terra numa energia particular e de qualidade única neste globo. Então, assim, ele está falando que tudo que a gente observa, a gente vai fazer uma nova uma cognição, né? É o que eu interpretei, né? E aqui ele fala também... nenhum ser, e eu que eu saiba, foi adaptado a produzir como nós, este fluido estranho que chamamos de pensamento. É, inteligência, entendimento, razão, potência cerebral, virtude, bondade, justiça, sabedoria, pois mil nomes possui, se bem que só tenha uma essência. Então ele fala assim que a nossa função, assim como a abelha produz o mel, nossa função é produzir tudo isso, né? Toda a nossa cognição. Quer dizer, a nossa cognição é o que mais importa, né? É o que mais tem assim, de qualificação. Porque nós não somos o holossoma, né? A consciência não é o holossoma. Nós utilizamos esses veículos. E o que é na essência, né? Se não esse fluido, né? Que é além do pensamento. Que nós também não somos pensamento. É, nós somos além disso, né? Então, eu achei bem interessante essa expansão que ele dá, né, da conexão do livro com as abelhas. Você quer falar, Omar?
A Lídia Bolf, ela traz um comentário e um questionamento, né? Ela fala assim que no livro A Magia das Plantas, de Mary Hildert, relata que ervas medicinais que nascem naturalmente no nosso jardim teriam relação com os problemas da saúde daquela própria pessoa, dona daquele jardim, e que nasce ali por ressonância energética. Ela faz essa colocação. Depois ela coloca assim, observar as ervas medicinais espontâneas do jardim pessoal poderia ser uma boa experimentação entre o holossensoriamento, que você estava comentando, e a saúde holossomática. O que, que você acha?
Eu concordo. Inclusive, só para ela eu depois com o tempo eu fui entender, né, por que eu elegi essa plantinha aqui para estar na capa do livro, né, que é a sensitiva, né? Essa sensitiva, ela tem conexão direta comigo desde a infância. Muita criança tem esse negócio, né, de tocar na plantinha, a planta tem aquela coisa da experiência, né, da planta, ela se retrai. Essa plantinha aqui, ela, quando eu fui ver assim, as características dela, ela é medicinal também, né? Então ela serve, no caso ali, eles colocam a questão para a garganta, para curar várias doenças aqui da garganta. E eu realmente tenho processos de laringo e de faringites muito fortes desde que eu era pequena. E aí quando eu fui ver isso, eu falei, olha, essa plantinha, ela é a minha eleita, né? Agora, essa outra que a gente viu aqui, a Mussambê, eu estou estudando ainda ela justamente, porque ela é medicinal, mas ela tem muito, ela é um elenco assim, de coisas que ela cura, né? Então, eu estou vendo algumas coisas, né, de alergia, de coisas assim, que serve para todo mundo, né? Não serve só para mim. Mas eu vou ver se tem alguma coisa específica, né, da planta, mas eu concordo muito com essa visão de que o que é seu vem para você, né? Então, é você, a lei da ação ação e reação, né? Então, é isso mesmo, né? Eu queria aproveitar e trazer aqui para vocês, eu já vou te dar a palavra, Ior, depois. Tem uma outra curiosidade, né, que a gente traz aqui, desse livro que eu mostrei para vocês, da arte de viver, que é justamente da privação sensorial. Então, eu queria até um binômio, né? Privação sensorial, ampliação holossensorial, né? Então, porque você, às vezes, está privado de algum sentido, faz você compensar com outros. Ah, a Terezinha está lá na frente, né? Desculpa, daqui a pouco eu dou a palavra para você. E aqui tem o caso da Helen Keller, né? Que ela é emblemática nesse processo. Então, aqui tem no livro até uma foto dela, não acabei não tirando, mas é assim, é uma foto dela abraçando uma árvore. Até eu mostrei para uma pessoa e a pessoa falou assim, será que isso aqui não é uma junção aí, né? Eu falei, não, parece que é de verdade, né? Agora a gente
Qual sabe, o autor do
nunca
livro?
Sabe se é montagem ou se não é.
Oi? Qual o autor do livro?
É Roman Krznarik. É melhor você pegar na internet pelo nome do livro, que chama Sobre a Arte de Viver.
Sim.
Lições da História para uma Vida Melhor. Muito bom livro. E aqui tem uma seção que chama Sentidos. E a Helen Keller está aqui, ó. Helen Keller em comunhão sensorial com a natureza, por volta de 1907. Helen ouvia música clássica através de suas vibrações e era capaz de determinar a idade e o sexo de estranhos pela ressonância de seu andar nas tábuas dos assoalhos. Um dia, quando passeava numa mata favorita, ela sentiu uma lufada de ar inesperada vindo de um lado e soube que árvores próximas que a amava deviam ter sido derrubadas recentemente. Então ela percebeu, assim, ela fala da lufada, mas para mim tudo isso é sinalética, né, gente? Ela percebeu que as aves tinham sido derrubadas ali na floresta. Então, assim, é um negócio do extrasensorial. A gente fica perguntando assim, nossa, mas coitada, por que será que ela ficou com essa doença, né, de ter tido a privação do ouvido e da cegueira, né? E eles falam, né, que, na verdade, ela acabou tendo o que ela possuía, o que eles chamavam de mão que vê, né? Porque ela a comunicação dela era toda na mão, né, do tato, né? Então ela acabou até escrevendo, né, 37 livros, muita coisa, independente da privação dela e tudo isso. E provavelmente ela desenvolveu o holossensoriamento, a sinalética, a partir dessa privação. É uma hipótese que eu tenho.
A sensibilidade, só isso. Ó, bem dentro do que você está conversando aí, a sensibilidade que ela desenvolveu nela. Eu concordo com você em partes, de que você falou só da cognição. Acho que a cognição é a essência, mas o que você faz com esse conhecimento que você adquiriu? Como é que você coloca em prática esse conhecimento? Como é que você atua em benefício ao outro esse conhecimento? Porque se o conhecimento você fica só para ti, para ficar, eu acho que um dos meios é você escrever, né? Escrever livro, escrever verbete. Mas no dia a dia, qual é o que você faz com esse conhecimento? Como é? E dentro disso eu vejo a sutileza. Porque a Helen Keller tinha muita sutileza. E por que nós, que queremos desenvolver o parapsiquismo, às vezes nós não percebemos a sutileza que nos envolve? Ou nós estamos com medo do que é o nosso comprometimento, ou nós ainda não temos essa sensibilidade que devemos ter, que temos de desenvolver essa sensibilidade em nós para pegar mais essas... aportes que vêm para nós, essas ideias para saber o que fazer, né? Então, é uma questão assim que eu vejo que muitas vezes, o que eu vejo no grupo agora, é que a pessoa às vezes se fecha em buscar conhecimento. Ah, eu preciso buscar intelectualidade. E dela se fecha dentro de um escritório e começa a ler e quer escrever. Mas, no dia a dia, alguém está precisando dele... uma ajuda, a pessoa não vê isso. O Valdo parava tudo, ele parava tudo e a emergência era aquilo. É aquilo que veio para ele, se era um gato, se era uma pessoa, aquilo ele tinha que fazer naquele momento. Eu acho que isso nós temos que aprender.
Concordo com você, e uma coisa que eu tenho estudado, tem até nos livros que ele escreveu sobre a sensibilidade. Eu vou defender, acho que em fevereiro, né, o verbete autoconsciência holossensorial, e a gente vai falar sobre essa questão da qualificação da sensibilidade, porque a sensibilidade, ela pode ser uma sensibilidade psicossomática, chorosa, melodramática, pode ser uma sensibilidade assim que não vai ajudar, né? Melancólica, não vai ajudar.
Uhum.
O que a gente pode falar é que existe uma sensibilidade cosmoética. Uma sensibilidade que a pessoa vai realmente se preocupar com a outra consciência, no sentido evolutivo, né, e querer ajudar, né, e a gente não pode ajudar todo mundo, mas quem está mais próximo, às vezes, eu tenho aquele verbete, né, da paralógica interassistencial, quem está mais próximo, às vezes, são aquelas pessoas que a gente pode e tem condição de ajudar mais, né.
Mas o que vem para você é que você já é capaz de fazer, porque senão não chega. Eu me coloco assim, ó, o que chega para mim é sinal que eu já tenho capacidade de ajudar. Porque senão não chegaria, não viria até
mas
mim.
Nem tudo que vem, às vezes, também tem isso, né? Eu acho que é um contraponto, tá? Uma vez até foi feita uma pergunta dessa nas tertúlias, e assim, tudo que vem para mim é para mim fazer, ajudar, né? Não, às vezes tem que olhar.
Não,
às vezes vai chegar para você, às vezes, uma situação que não é para você. E você observa aquilo, peraí, mas isso aqui é muita areia para o meu caminhãozinho, então eu vou passar para uma outra pessoa. A gente olha, seleciona e encaminha. Olha, isso aqui é caso de consciencioterapia, isso aqui é caso de não sei o quê, então você pode encaminhar.
Exato.
Já ajudou um pouquinho,
concordo,
né? Então você vai fazer das triagens e vai ajudando.
A pergunta que eu sempre faço, o que é para mim quando vem? Eu pergunto,
isso.
O que é para mim fazer? Vem a resposta, o que é para mim fazer? Né?
Então
nessa, e eu queria só ali, voltando um pouquinho, você falou da sensibilidade, tem no livro da Teneps, que a Marina e não sei mais quem escreveu aquele livro, tem sutilezas, isso. Uma página só sobre isso. Eu vivo lendo aquela, parece que quanto mais eu leio aquilo, mais eu tenho que entender, mais eu tenho que me aprofundar dentro para me conhecer melhor.
Perfeito. Eu vejo que uma das formas de você também ampliar e qualificar a sua sensibilidade é a partir das sinaléticas. Quer dizer, você mapear suas sinaléticas, por exemplo, o que você estava falando, já me remeteu a uma pesquisa que eu faço, que eu mapeei o ano passado inteiro, eu peguei um caderno só para isso, mapeamento da sinalética da demanda interassistencial. Então, quais são os sinais do SOS, né? De que alguém está pedindo socorro, que alguém está precisando de alguma coisa, que está no meu radar e eu não estou fazendo. Então, tem todo um processo da Equipex que muitas vezes te aciona e se a pessoa não está antenada, ela passa batido. Então, foi para outra pessoa. Estava precisando de ajuda, estava precisando ou na Teneps, ou no seu trabalho profissional,
e
ou
Sandra,
na sua família.
Não é fácil a gente perceber isso. Não é fácil. A gente tem que ter muito, muito, muito calma e tem que ter muita lucidez e discernimento. Porque, às vezes, a coisa vem, mas ela vem muito embaralhada e você pergunta, mas o que é para mim fazer com isso? Eu tive um incômodo há poucos dias, 8 dias atrás, e eu não sabia o que era para fazer. Começou no sábado aquele incômodo. Gente, mas eu tenho alguma coisa para fazer. O que eu preciso fazer, eu me perguntei. Olhei na família, nada de alguém pedindo ajuda. Olhei amigos, nada. Eu disse, mas o que é para mim fazer? Sabe, eu perguntei, fui dormir, no domingo de manhã acordei, eu disse, mas tem alguma coisa muito estranha. Eu disse, mas o que eu tenho que fazer que eu não sei? Eu falei, eu não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa. De repente, sentei no sofá, abri o celular, pam. Eu disse, é isso aqui que eu tenho que fazer. Levei banho de energia. Quando eu disse, é isso aqui, eu disse, ah, já entendi. Então, porque os amparadores estavam querendo comunicar, mas quem não estava sendo comunicativo era eu não estava entendendo.
Então,
e quando eu não estou me entendendo, eu questiono, eu faço a pergunta.
Sim, perfeito. Tem uma pesquisa que a Nelly, que está no colégio, está fazendo, que é o fluxo interassistencial, a sinalética do fluxo interassistencial. Assim, uma sugestão que eu dou para você é pegar um caderno e começar a anotar, entendeu? Porque essas coisas vão se tornar padrão. Quando começa a repetir, você vê que tem um padrão e você já identifica, ah, peraí, deixa eu olhar. Eu faço isso, quando eu sinto alguma sinalética no meu holossoma e que tem algum padrão que eu já identifiquei, por exemplo, de demanda, eu penso, peraí, deixa eu olhar. A primeira coisa que eu faço é olhar meu celular, olhar a informação que está no computador. Geralmente pode ter relação com aquilo, então eu já vou tirando as várias possibilidades, entendeu? Mas você está no caminho certo. Deixa eu passar para a Terezinha, que ela está um pouquinho.
Bom dia a todos, parabéns, professora Sandra.
Obrigada.
Nossa, esse tema, acho que todos nós, né? Principalmente quem vive em contato com a natureza. E eu fiquei pensando, se está na tua auto-pesquisa aí, a questão da afinidade de cada um com tipo, que tu falaste um pouco já, com tipos de plantas, flores, etc. Você está no exemplo, né? Eu tenho muita afinidade com árvores, e principalmente árvores grandes. Então, embora que tudo que eu plante floresce, né? Mas, assim, essa questão do verde, sabe? Eu tenho essa afinidade muito grande com o verde. Por exemplo, eu observo muito as árvores e eu tenho, assim, bastante casuística assim, a respeito disso. Quando eu morava em Porto Alegre, eu caminhava de manhã e passava por vários lugares que tinha árvores. E eu acompanhava e sempre tirei foto, porque eu gosto de tirar foto, assim como aqui no CIEC, eu acompanho a floração das orquídeas. Eu tenho várias fotos. E lá eu fazia isso também, mas das árvores, porque agora me veio essa memória. E eu acompanhei um histórico de uma árvore lá, que ela acabou tendo um acidente lá num dia que deu um temporal muito forte, e ela era próxima do Riacho Ipiranga, e eu acompanhei com tipos assim, de mudança dela. E no dia seguinte, que eu morava próximo ali, houve esse acidente e a árvore foi, né? Só que eu fiquei com o histórico dela, sabe? Então, a minha pergunta, até, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Aqui em Foz, que eu acompanho, quem vai para o shopping, o nosso shopping aqui tem ali na Avenida das Cataratas.
Ah, sim, Catuaí.
Catuaí. Um pouco antes de chegar, tem uma árvore ali, eu acompanho porque eu tiro foto dela também. Eu acho ela muito interessante. Eu observo assim, a sobrevivência dela num local assim, que não é um local muito adequado, né? E como que elas conseguem manter, né, esse verde, né, das folhas, sabe? E eu vejo determinadas imagens e coisas assim, né? Claro que tem a minha criatividade também, que vai aquém, né? Mas eu vejo coisas assim, bem diferentes nessas árvores. E daí eu estava pensando assim, como que a gente identifica e qual o motivo que cada consciência, quando tem essa afinidade com o tipo de, por exemplo, meu exemplo, né, de árvores, né? Eu queria entender um pouquinho mais, né?
Eu vou falar algumas hipóteses aí, né, que eu vejo que acontece comigo, acho que deve acontecer com vocês. Deve ter também a nossa conexão de vidas passadas, né? E dentro desse processo, né? E quando você vê uma árvore, você vê aquelas, né, as árvores grandes assim, você percebe também a energia delas, né? E então pode ser uma coisa dessa assim, né? E quando você começar a mexer, o que é o que está acontecendo comigo, né? Eu comecei a mexer com essa questão de ervas, de plantas assim, parece que eu tenho mais afinidade com isso, né? Com as árvores também, mas eu assim, de mexer, de cultivar. E uma das pessoas que tem contato comigo numa dinâmica, né, do laboratório da gesconografia, eu estava lá fazendo o MBE e a pessoa teve uma retrocognição comigo, mexendo com ervas, com plantas, e me descreveu assim, todo um processo. E no meio da retrocognição dela, tinha uns cachorros lá, que vinham também, o negócio que a Nelly falou, né, a natureza, a zooconviologia, a conviologia. Então você vai mexer com isso agora. Provavelmente em vidas passadas nós éramos mais ligados à natureza do que nós somos hoje. Porque hoje existe um sedentarismo em todos os sentidos, né? E aquela selva de pedra, né, que já vinha sendo falada há muito tempo, nós vivemos numa selva de pedra, a pessoa começa a perder essa conexão. E às vezes você está lá na rua de asfalto e de repente chama atenção uma árvore. Ah, que bom, dá um alívio, você faz a conexão, você fica assim. Então isso faz a gente voltar. E se a pessoa começa a mexer com esse assunto, que nem a gente está agora num grupo grande, fazendo todos esses projetos de reurbanização, de trabalho aqui, não só na CCCI como um todo, né? Eles têm os vários projetos, invariavelmente, eu acho que ela vai acabar tendo essas retrocognições, entendeu? E é muito interessante isso, porque vai acabar te trazendo. Nesse caso meu, parece que essa vida tem uma fórmula holopensênica positiva, e eu me senti muito bem, só que eu, da minha parte, né, foi uma sincronicidade muito grande, que eu até deixei para contar assim para vocês, que assim, naquela semana que ela teve, né, foi na sexta-feira, no começo da semana, na terça-feira, eu tinha tido uma projeção retrocognitiva que eu perdia 3 cachorros. E aí eu ficava procurando os cachorros, tentava pedir o pessoal me ajudar, e eu sabia que eram cachorros grandes, sabia, um era preto, um era branco e outro era marrom. E na visão dela, eram 3 cachorros que vinham no meu encontro, né? Então ela acessou a mesma retrocognição, provavelmente ela deve ter vivido naquela, não é por acaso, né? Ela devia estar naquela vida também, e acessou em detalhes, assim, mais do que até o próprio, né? Só que eu peguei daquela vida justamente os cachorros que eu perdi, e ela viu a questão das ervas, ela viu a questão da natureza, viu que tinha uma, ela falou assim, olha Sandra, eu vi uma harmonia muito grande nessa sua vida ali, né, que você tinha. E aí eu tenho uma hipótese, porque na hora que a gente estava subindo do laboratório, aparecem 2 cachorros, um branco e um marrom. Aí as meninas falaram, mas cadê o preto, né? Está faltando o cachorro preto. Aí eu tenho uma hipótese que eles foram atraídos pelo ambiente, e eu acho que eles são aqueles tipos de cachorro que o pessoal solta quando vai tirar férias, sabe? E aí o pessoal, eles estavam de coleira, bem tratados, bonitos, só que estavam perdidos aí, não sei onde que eles estão. Eles devem estar aqui hoje, né? Devem estar na CCCI. E aí eu tive uma hipótese da seguinte coisa. Normalmente, quando você vai ter contato, na sexta-feira, na terça-feira, eu já tinha contato com as energias, com as pessoas que eu ia encontrar na sexta. Normalmente, a gente se conecta antes. Nossa energia vai antes dos lugares, né? E eu provavelmente devo ter captado a presença desses cachorros. Esses cachorros me evocaram a vida passada e evocaram na pessoa também que teve a retrocognição dessa questão das ervas. Por que das ervas? Porque eu estava justamente me preparando, me conectando com a questão dos jardins, da coisa toda, e eu também tinha mexido com ervas o dia todo, né? Eu também estava mexendo com o que eu faço, profissionalmente, também faço sachês, né, de ervas, e aí aquilo mexeu com tudo, né, mexeu com todos os processos. Então, provavelmente, se você começar a se interessar e se dedicar mais a isso, vai começar a aparecer esse tipo de coisa para você também. Essa é uma hipótese, né?
Obrigada, Sandra.
Quer falar?
Um comentário e um questionamento. A Maria Inês Góes, ela comenta aqui que descobriu ontem que existe uma planta chamada coração de estudante, nativa no sul, que essa espécie é utilizada para fins ornamentais aqui no Brasil e que essa planta teria inspirado o Milton Nascimento na canção Coração de Estudante.
Que interessante.
E ela fala que a planta é nativa da África do Sul. E tem a Mariana Nunes, isso mesmo, Mariana Nunes, que ela coloca assim, parabéns, parabéns pelo paper e pela sua pesquisa, Sandra. Obrigada por compartilhar seu estudo. Aí ela pergunta, será que ao interagirmos mais com a natureza, podemos ampliar a nossa capacidade interassistencial?
Oi, Mariana, obrigada aí por estar nos assistindo, ela também do colégio, né, Invisível. Eu acho que sim, Mariana, eu acho que a gente vai acabar tendo esse aumento da sensibilidade, né, e vai acabar ampliando as nossas energias. Eu, por exemplo, eu tenho hoje uma rotina que eu faço, além da rotina da escrita, né, eu começo com a rotina do jardim, que eu estou ampliando as minhas rotinas antes, né, antes de começar o dia comercial, né, como a gente pode dizer. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou lá, faço uma movimentação energética nesse mini jardim que eu criei ali no quintal, né? Que normalmente o pessoal faz o jardim na frente da casa, o meu é no quintal, né? E aí eu movimento as energias, exteriorizo energias ali, e aquela fitoectoplasmia já começa a fazer parte do meu dia. E aí, quando eu estou trabalhando, porque eu também trabalho home office, né? Trabalho uma parte da minha parte de produzir aula dentro de casa, depois é que eu saio para dar aula, mas ali eu tenho um trabalho. Quando eu vejo que também eu preciso, eu vou lá no jardim, movimento energia e desassedio aquela condição. Então, a natureza, ela é um ambiente propício para o desassédio o tempo todo. E agora a gente quer criar essa possibilidade aqui, mas já tem ali onde vai ser criado o jardim holossensorial aqui no CEC, que é perto lá da caixa de água, e tem o IP grande que tem ali. Ali já tem muita energia. Inclusive esse local que nós estamos elegendo, né, ele não é por acaso. O professor Valdo pediu para colocar bancos de pedras ali faz muitos anos, que ele falou, esse daqui é um local de maior fluxo de energia que tem o CEC. Então, se vocês quiserem fazer experiência, se vocês quiserem se sentar ali, movimentar a energia, ver o que acontece, tem o Geo Chakra, né, que é o chakra da Terra, que é ali no final do holociclo, mas ali nesse local, que é próximo ali da caixa d'água, ali na entrada, do IP grande, eu não sei se vocês estão localizando ali, né? Qualquer coisa vocês pedem ajuda, que a gente fala ali, né? Em frente àquela onde que era o orquidário ali, né? E ali tem muita energia. Então, quem quiser, vai lá, senta, anota as experiências e se quiser trocar com a gente, manda pra gente as experiências que a gente vai achar muito interessante aí esse compartilhamento. Fala, Suzana.
Bom dia, Sandra, parabéns pelo tema, muito instigante, adoro, né, esse assunto também. Tem dois itens que eu queria que você aprofundasse, se possível. Um é ali na página 3, sobre as orquídeas, né? As orquídeas têm função protetora de ambientes, se você tem ideia de como que elas funcionam dessa forma para proteção. E se você tem experiência com plantas no quarto de Teneps, se já experimentou e como que elas atuam, se elas têm uma assistência ali, se elas se desenvolvem mais. Não sei se você tem experiência sobre isso.
Então, primeiro vou falar a questão da orquídea, né? Até o próprio professor Valdo, aqui nesse capítulo do Energocenografologia, ele fala que a pessoa que é mais cuidadosa, ela vai ter orquídeas em casa, né? Que ele fala assim, ó, a pessoa, ele fala até aqui, ó, consciências cuidadosas podem se dar bem com as orquídeas. As personalidades relapsas combinam mais com a aspereza dos cactos. As moças sensíveis se adaptam melhor à fragilidade das violetas. Então, cada um com a sua plantinha, né, gente? Vamos combinar. Mas a questão da orquídea, eu queria chamar a atenção que tem vários, assim, teve um caso aqui, né, dentro da casuística que eu queria comentar, que eu tive contato com a Lucimeres Biela, né, que foi uma grande voluntária aqui, né, do CAEC, hoje ela é consciência, é uma para conscióloga, né? Ela trabalhou no setor ambiental e ela teve realmente uma inspiração, que ela, por hipótese, né, de ter sido da Rose Garden, que ela deveria colocar o maior número de orquídeas em todas as árvores do CAEC para melhorar para a segurança do local. E que a orquídea tinha essa função, né? E aí eu encontrei com ela, né, até conto aqui no paper, né, encontrei com ela uns dias antes dela fazer a cirurgia que ela ia fazer do coração, que depois ela viria a dessomar. E ela justamente falou para mim, né, ela falou assim, se você quer que as orquídeas floresçam, né, o ano todo, todo mês você vai lá e pergunta qual é a florada de janeiro, você compra aquela. Aí você vai em fevereiro, qual é a florada de fevereiro, e vai assim, até o final do ano, você vai comprar aquela orquídea específica de florada daquele mês. Para não se enganar, porque às vezes você compra uma que ela está, por exemplo, eu estou com duas orquídeas em casa, que elas já estão, vão passar para o terceiro mês de vida, assim, floridas, né? Então, para você manter uma orquídea florida dois meses, não é fácil. Então, precisa ter lá o processo, não pode aguar muito, não pode aguar pouco, tem que ficar observando e tal, mas ela se mantém. E aí ela deu essa dica, né? Parece que ela sabia que ela não ia voltar e ela precisava passar essa informação para alguém, né? Eu achei bem, bem interessante. E aí a gente quer realmente voltar com a ideia do orquidário ali, também colocar mais orquídeas, né, nos ambientes. E essas plantas, elas são realmente... Tem uma orquídea que ela até... Ela parece que tem olhinhos, né? Não sei se vocês já viram aquela que parece que fica te olhando, assim, né? Ela vai e realmente ela cria ali uma para-segurança, né? Eu acho que vale a pena cada um... Aquela história, não acredite em nada, tenha suas experiências. Coloque a orquídea na sua casa, coloque e vê o que acontece. Agora, em relação ao quarto da Teneps, eu não indicaria de colocar planta dentro. Isso também é assim, porque às vezes a planta ela pode causar algum tipo, você fecha o quarto, você para o ar-condicionado ali, pode ser alguma toxicidade que você não sabe, né? Então a gente evita colocar qualquer tipo de planta em quarto fechado. O que é indicado? Você, por exemplo, você tem o quarto da Teneps aqui, faz um mini jardim em frente, né? Coloca lírios, vê as plantas que você tem mais afinidade e ali você vai ver que tem um processo de interação da ectoplasmia. Então, eu indicaria isso. Tá?
Na parede, né, colocando Sim. as molduras de madeira e colocando as orquídeas ali, aguando ela, porque ela não precisa de ter água... constantemente na raiz, ela precisa ser aguada, né?
Sim.
Então, se você colocar ali, ela vai conseguir sobreviver.
Sandra, só para falar de orquídeas, dá licença um pouquinho. Eu acompanhei também a plantação junto com ela das orquídeas, que nós éramos voluntários junto da Enciclosapis. E agora eu estou entendendo porque que às vezes eu encontro mesmo agora orquídeas que não é do... Ela está florada. Eu digo, mas como assim? Não é época, sabe? Agora eu entendi, sabe? Eu não tinha esse entendimento, assim, por que eu encontrava diferentes fases orquídeas que estão ali agora saindo com flor, né? Então, interessante porque isso, tá, né? Então é importante a gente saber, né? Entender bastante.
Exatamente.
Também.
Eu queria voltar ao slide só para terminar, eu já volto para as perguntas, só para uma questão aqui que a gente... Eu vou passar alguns slides aqui, que tem muitos que estão lá no paper, né? Ah, desculpa, voltei aqui ainda mais aqui. Cadê a tese? Aqui. Eu gostaria de falar aqui que dentro do estudo do jardim sensorial, tem duas teses, dissertação de mestrado, que fala sobre da experiência que muitas universidades estão fazendo em relação ao jardim sensorial. Então, a gente pode aproveitar esses materiais para verificar, inclusive, por exemplo, esse aqui, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fala do Jardim Sensorial da Universidade, um espaço de terapia e conscientização. Ele fez uma pesquisa com 400, quase 500 pessoas que passaram pelo jardim e quais foram os efeitos dessa visitação nas pessoas. E a maioria teve um incremento de saúde. Mas eles também têm várias coisas assim que eles já experimentaram, o número de monitores que precisa, os agendamentos, que, por exemplo, em determinados locais não pode ter comida nem bebida porque vai atrair animais para o ambiente. Então você tem que ter um outro local para fazer piquenique, ou fazer, porque a gente já imaginava assim, ah, vamos fazer piquenique aqui no meio, vamos fazer um monte de coisa. E eles já testaram todas essas coisas. Então a gente também pode ser bastante técnico nisso, né, para poder não errar, né? E aqui eu queria só ver se tem alguma casuística que eu não falei ainda. Deixa eu ver, a questão da Moçambê, da para-elencologia, a gente já falou, e da para-segurança da orquídea, beleza. Então, acho que já falamos de todas aí. E aí, agora, eu queria ver... Vou mostrar para vocês aqui, né, pessoal, porque a gente já tem essa equipe formada, né, do Jardim, a gente tem a Valesca, que é a Rabelo, né, que é do Colégio Invisível da Sinaleticologia, que ela fez o projeto 3D do Jardim Holossensorial, nesse formato, né, que a gente está colocando ali, e a ideia é que ele tenha flores e ervas, né, e que seja um espaço também de inclusão, né. A gente aí colocou ali, ó, somos parte do que chamamos de natureza, que é do DAC também. E ali tem um, não sei se dá para vocês verem, mas tem ali uma, deixa eu ver se dá para, não dá para ver, tem uma cadeirante ali, então ela fez justamente um projeto que dê para incluir pessoas que venham de fora, né, e que tenham essa alguma necessidade especial, né. Aqui está meio escuro, mas vai ter uma fonte lá no meio, né. Esse é o primeiro protótipo, né. Depois a gente pode ser que mude conforme a necessidade ou com a situação. E aí tem essa condição aqui, né. A gente ainda tem um tempinho de perguntas, mas eu queria só falar que outra pensata, né, CAEC. Jardim perene, né, que é tipo assim, para a gente pensar em trazer cada vez mais jardins para cá, tem vários projetos, e até conversei com a Gisele Salles, que também faz parte do ambiental, né, eu falei assim, na verdade a gente está montando aqui um dos jardins, né, o holossensorial vai ser um dos, que tem o jardim azul, tem o jardim, tem o dédalo, tem vários jardins que estão sendo produzidos. Oi? Isso, bolsões dos jardins, vai ter tipo um roteiro, né, de jardins para as pessoas. E um dos objetivos também aqui, pelo que a gente está vendo, é justamente o acolhimento aos novos intermissivistas, né? Muitas vezes a pessoa vai vir visitar como um aluno, como uma pessoa da cidade ou um turista, e vai ter a oportunidade, é uma porta de entrada turística, vamos dizer assim, né, até certo ponto ornamental, mas que vai dar um banho de energia na pessoa, ela vai se interessar às vezes por aquilo, a gente vai ter um processo de também ela responder um questionário no final, ela pega lá um QR Code e responde rapidamente algumas questões das experiências, ela pode vir mais vezes, né, então ela pode ser um visitante habitual e ter outros tipos de pesquisas que podem ser feitas, então a gente também quer aproveitar, da mesma forma que esses professores, mestres, né, fizeram as pesquisas, nós também queremos fazer isso para gerar conteúdo de experiência e ver o que as pessoas estão percebendo, principalmente que pessoas que não conhecem a Conscienciologia e estão tendo esse contato pela primeira vez, né? Então essa é uma condição. E a questão da inclusão de modo geral, né? A inclusão social, né, de modo geral. Eu vou só ler para vocês, assim, aí depois vou deixar perguntas, né, para a gente fechar aqui até o final. Duas pensatas que eu tive uma inspiração, que é relativa até ao que está acontecendo no momento hoje, né? A gente está com muitas guerras, muitas coisas assim, né? E eu falei do território, né? A Consrel territorialista cria guerra pela terra, tendo como meta ampliar o próprio poder e também usurpar a terra que tiver lá, né? Tem petróleo? Tem o quê? Eu quero, né? Quero para mim. O ser desperto é aquele que já descobriu que o maior território é o micro-universo consciencial e, para conservá-lo saudável, é necessário instalar a pacificação íntima. Descobriu também que o maior poder é a lucidez cosmoética. Então, a gente, às vezes, a gente vê no animal, né? Quando eu criei lá meu mini jardim, a gatinha foi a primeira a querer ficar lá dentro e tomar conta do território, né? Ela já é um instinto animal, né? Então, quando a gente vê essa questão das Consrels que estão ainda buscando isso, é uma coisa animal. Aí a gente pode ver também que o jardim também não pode ser um ambiente de competição. Ah, meu jardim é mais bonito que o seu, não sei o quê. Então, fica aquele negócio de poder também, porque nós vamos ter vários jardins e várias ICs, né? Lembrando que o jardim também é um pedaço de terra florido. Busquemos plantar e implantar a orto fitoenergia pela harmonização pacífica dos ambientes. Então, que os jardins sejam motivadores de integração e harmonização, e não de competição, né? Para a gente poder ter essa condição. Pode. Aqui também, ó, aqui é o pessoal, né, que a gente teve um dia que a gente plantou as plantinhas lá nesse local, ainda nem tinha o projeto aprovado, né, pelo pessoal do ambiental. A gente foi lá um dia plantar, doamos, né, as plantinhas da atividade para o jardim aqui do CEAEC. E aqui a equipe, né, que ficou inspirada, a gente conseguiu, através do Cláudio, nós fomos lá num local que só tem pinheiros, né, que é muito interessante. Ali é um local de autorreflexão, introspecção muito interessante. O negócio, a gente precisa pôr um banquinho lá, né, urgente, para a pessoa ficar lá e observar. Isso tudo aqui no CEAEC. É isso. Então, pode tirar para mim e aí eu vou responder aqui o restante das perguntas.
Quero aproveitar, Sandra, se você puder, eu sei que tem pouco tempo, mas a gente falou duas coisas bem interessantes. Você traz aqui na página 2 a questão da reurbanização, né? Criar jardins, soluções senhoriais, promove-se também a reurbanização dos locais. A gente percebe na história da humanidade lugares que tiveram alguma situação trágica, geralmente o pessoal coloca jardim depois. A gente sabe que isso muda o holopensene, né? Na própria cultura popular, tem pessoas que têm tal plantinha para proteger a casa, né? As pessoas usam ali de alguma forma bem intuitiva aquelas plantas para proteger. Mas aqui você traz a questão da parassegurança. A gente está assim no auge da reurbanização, né? No início da reurbanização, a gente vê isso bem forte. E eu queria, se você tivesse mais alguma experiência em relação à reurbanização, a importância desses jardins, né, que a gente está propondo, não é à toa no CEAEC que está surgindo isso, mas em relação à parassegurança, sabe? Ah, a gente vamos botar experiência, botar orquídeas, porque tem a parassegurança, as pessoas têm alguma vivência disso. Mas mais do que isso, né? É esses jardins para a gente se preparar para a reurbanização, que está chegando mais forte, sabe? Como você vê essa questão da parassegurança? Você tem alguma outra experiência assim que poderia aprofundar isso?
Eu tenho um exemplo, né, não aqui do CEAEC propriamente dito, mas tem um exemplo que aconteceu, estudando para a questão das aulas, lá que eu dou aula no turismo também, eu descobri uma coisa interessante que, não sei se vocês já foram para Gramado, tem um local ali que é a réplica da Floresta Negra, que tem na Alemanha. E foi que a região lá de Gramado, ela foi toda, vamos dizer assim, os alemães, né, que fugindo da... Acho que, não sei, dos judeus, alguma coisa assim. Eu sei que foi os imigrantes que foram para lá e construíram casas, né? Então, tem até uma arquitetura europeia, né? Quem vai para Gramado percebe isso. E eu fiquei sabendo que foi um alemão que reurbanizou uma área, que teve um incêndio na década de 50, mais ou menos, que matou, assim, desmatou uma série de um local muito grande, matou muita gente na região, uma extensão muito grande, um incêndio assim que foi muito forte. E quando ele viu aquilo, né, a degradação total que ficou, ele pensou assim, eu queria voltar a ter vida nesse lugar aqui, né, que ficou muito degradado. O que, que ele fez? Ele foi para a Alemanha, ele pegou todos os tipos de plantas que tinham em volta lá da Floresta Negra e plantou. E ele fez um lago artificial do mesmo modo. Então, ele replicou, né, ele fez a réplica, né, da Floresta Negra lá em Gramado. Só que as pessoas que vão lá não sabem nada disso, porque elas simplesmente vão lá passear de barquinho, né, de não sei o quê, e não sabem desse negócio. E ele fez uma reurbanização a partir desse novo cenário criado por ele mesmo, né, e a equipe dele, tal, o processo todo. Ele tinha condições financeiras. Então, muitas vezes, essa reurbanização de áreas degradadas, acontece isso. Desde que eu cheguei em Foz de Iguaçu, aí voltando aqui para Foz, estou lembrando, você me fez lembrar, é importante essa sua pergunta. Devido aos tenepsistas, eu tenho uma hipótese que muitos prédios que estavam degradados e tinham se tornado fantasmas, eles foram reconstruídos. Tá? Inclusive, o próprio hotel, ele também fazia parte de uma área que tinha muitos prédios degradados. E eu participei extrafisicamente na época, e vários projetores de várias assim, limpezas extrafísicas, de uma população extrafísica que estava lá dormindo nesses locais. Era um verdadeiro paradormitório, como se fosse um grande galpão de pessoas assim, carentes extrafisicamente, que ficavam naqueles locais, e aquilo não mudava, não mudava. Com os tenepsistas, esse povo que provavelmente veio tudo para cá, houve uma reurbanização do lugar. Então, eu tenho uma hipótese que isso tudo foi, assim, a partir daí que começaram a certas construções que estavam paradas há mais de 20 anos. Né? Então, eu acho que a gente não atua só aqui dentro do CIEC. Nós, tenepsistas, atuamos em toda a cidade, em todo o ambiente.
Você quer eu tenho uma experiência bem dentro do que o Cláudio que perguntou, né? Sobre a reurbanização. Quando eu vim trabalhar para cá, na Justiça Eleitoral, é também um trabalho muito hard. Então, assim, o dia todo e aquele ambiente, né? É eleitor, é político, é tudo. Também teve muita mudança entre funcionários, né? Então, era muito difícil. Mas eu tinha aqui uma colega que trabalha aqui hoje, e ela era estagiária, a Soninha, da recepção, ela estagiava lá. E aí um dia ela falou, Nelly, as coisas estão melhorando. Tive uma projeção que em cima da tua sala estava cheio de plantinha verde brotando. Então está mudando. E aí, sincronicamente, nesse tempo que eu trabalhei, foram 15 anos aqui em Foz, a gente mudou o prédio, teve reforma no prédio, a gente ampliou o espaço. E ali do lado do Fórum Eleitoral tem uma mata que não pode ser mexida, né? Preservação ambiental. E quando o professor Valdo foi mudar o título dele, eu disse, aproveitei e disse, professor Valdo, o senhor dá uma olhada como que está o nosso ambiente aqui. E ele foi de sala em sala, teve sala que ele fez assim, tal. E aí eu mostrei para ele, ela fui até os fundos e mostrei, professor, quando o negócio pega aqui, eu venho aqui absorver essa energia aqui para dar conta, né? Aí ele disse assim, então é isso mesmo. Então, a importância dessas matas, né? Desses espaços de preservação que nós temos aqui em Foz. Ainda temos alguns, né? Aliás, Foz é uma cidade muito urbanizada, tem uma participação aí de alguns órgãos governamentais que doam mudas e que cuidam, nós sabemos disso, então, para preservar isso. Então, eu vejo, tem a ver com isso, e também os prédios, eu percebi muitos prédios abandonados, assim, e aí que foram reformados, e, né, então é isso. E também vou trazer um pouquinho aqui, nesse trabalho com a Sandra aí das preceptorias, a Sandra sempre pergunta, você tem uma planta em casa? Comece a cuidar de uma planta, né? Então, traz essa importância do jardim e que é importante essa troca aí das energias com as plantas e como elas favorecem o ambiente.
Isso é importante a gente estar falando, né? Nós estamos oferecendo uma preceptoria da auto-sinaleticologia em parceria com a Comunicons, porque o Colégio Invisível não pode, né, fazer atividades. Então, a gente tem a Comunicons apoiando a gente e a Nerli também está no colégio agora, então a gente faz uma dupla aí, queremos formar outros preceptores, né, sinaleticólogos, para isso. E o que a gente tem visto, né, às vezes a pessoa está com uma necessidade pontual, alguma coisa, foi justamente o que a Nerli lembrou. E às vezes a pessoa está depressiva, ela está lá só aquela coisa, então, mas vai cuidar de alguma coisa, cuida de um bichinho, cuida de uma plantinha, e você tira o foco da sua doença e vai pensar na saúde, né? Então isso também é terapêutico, né? Um processo assim da pessoa cuidar. E eu vou dizer para vocês assim, né? Há uns 10 anos atrás, eu ficava assim, eu não tenho tempo de cuidar de planta, eu tenho muitas atividades, então meus vasinhos morriam todos, o bichinho, nem cacto, coitado, né? não sobrevivia em casa. Depois, com o tempo, eu comecei a focar nisso e falar assim, não, eu posso cuidar de planta, independente, eu tenho que ter uma agenda, eu vou ter uma prioridade para isso. E aí comecei a cultivar primeiro dentro de casa, aí elas começaram a sobreviver, aí comecei a colocar mais e mais e mais. Então, é uma questão de foco e de você dar atenção, porque mesmo com a nossa agenda super lotada, é possível a gente ter uma dedicação. Isso fez um diferencial muito grande na fitoectoplasmia, no processo da interassistência dentro de casa.
É uma terapia, né? A hora que você está ali muito focada só no estudo, precisa mudar, vai lá, cuida da planta. E o que o Elmar trouxe ainda, que veio, acho que deve ser pergunta que você colocou, sobre que planta nasce sozinha. A Sandra, eu acho que ela vai ter, fazer uma técnica com isso, porque quando nasceu essa flor na casa dela, ela disse, gente, observem, deixem uma terra fofa, né, sem nada, aí observem que planta vai nascer, se ela tem alguma coisa a ver com você. Eu acho que é uma técnica, Sandra, para implantar, né?
Tem uma pergunta aqui da, Denise Tornieri. A pergunta é, existe alguma relação entre o tipo de planta e a quantidade de lignina própria da planta e a nossa interação do ponto de vista da ectoplasmia?
Então, a lignina é aquela substância que faz a planta permanecer em pé, né? Ela fica... Eu acho que sim. Ah, então, se você for ver, por exemplo, tem algumas plantas... Essa planta da Mussambê me chama atenção, porque ela tem uma haste muito comprida, ela mede mais, ela foi crescendo, ela mede mais de 1,5 metros a planta. E nas bordas ela nasce as flores ali, né? Eu, quando eu vi essa, ela fica assim ereta, né, o tempo todo ali, não, vai vento, vai isso, vai aquilo, ela mantém aquilo. Então, quando eu observei isso, eu falei, essa planta deve ter mais lignina e deve ter mais ectoplasmia. Então, assim, eu não tenho isso tão detalhado, né, porque a gente não fez uma pesquisa específica para isso, mas é uma hipótese muito grande de que essas plantas que têm essa condição de ficar mais ereta, né, de manter essa lignina, elas tenham mais ectoplasmia. Né? É bom a gente observar. Girassol é assim também, tem várias delas, né? Você pensa que elas vão vai bater um ventinho, elas vão não, elas são flexíveis, elas voltam e o negócio permanece ali. Você quer falar? Tem mais, não sei se tem alguém na frente, não, acho que é você mesmo.
Só para complementar, essa ideia de Rehobecks e plantas, na Alemanha nós tivemos, na época da monarquia, né, uma costume que lá das águas termais tem cidades e casas de cura, onde a monarquia de todo mundo se encontra, e esse foi um hábito que cada um doa uma planta, uma árvore, e hoje nós temos... tem conexão. E hoje nós temos lá jardins com plantas de vários países, né, que ajuda bastante no processo de interação, né, da Rehobecks no final.
Você deu uma boa ideia aqui, Ior. Vamos, né, aproveitar essa ideia do Ior e abrir aqui, gente. Se quem está nos ouvindo vier visitar o CAEC e for possível, nada assim contra as leis, né, trazer uma mudinha, né, de planta aqui para o jardim, para doar, né, para esse jardim, vai ser bem interessante, né? Pode falar. Você quer o microfone?
Teria uma lista de plantas adequadas dentro
Nós desse... estamos fazendo essa lista. Nós estamos fazendo essa lista. Mas se você tiver alguma também que você achou que é interessante, que ela é bem... Uma flor que chama atenção, uma flor que de repente pode doar, né? Eu acho, né?
Não, é só para trazer esse ponto das doações. Eu também, hoje a Nerli e o Zezão trouxeram as doações, já deixaram lá no jardim. E eu também, às vezes que ganho, mando, mas a gente tem uma equipe de técnicos hoje bem bacana, né? Do ambiental do CAEC, que a gente está ali no grupo, aí eu mando, essa eu posso levar para o CAEC? E ele diz, ah, essa pode, porque tem umas plantas invasoras,
tem,
né?
Isso.
Então todas as plantas que vão chegar vão ficar ali, aí a equipe de técnicos vão dizer, não, essa pode botar na natureza. Porque para ser bom para as plantas e para ser bom para o ecossistema, né? Então a gente tem
isso
sistema,
mesmo.
Mas
isso
vai
é
ter uma listagem que eles vão aprovar o que a gente pode.
Sandra, só um segundo aqui. A lignina é uma macromolécula tridimensional, amorfosa, encontrada em vegetais associada à celulose na parede celular, cuja função é de conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecanismo aos tecidos vegetais.
Isso mesmo. Muito bom. Obrigada aí pela... visão técnica, né?
Eu tenho um outro ponto aqui que você comentou na segunda página sobre convivialidade. O jardim holossensorial pode compor também local de encontro, local para fazer piquenique, ou seja, local de ampliar os laços da amizade evolutiva junto à natureza. Para mim é interessante, quando eu li, eu lembro da minha árvore do nosso jardim, quando eu estava na infância. Eu tive uma comunicação, uma amizade com essa árvore. Por hipótese, eu acho, essa não foi a árvore mesmo, só. Essa foi uma simbiose da árvore com um consciex que teve uma amizade comigo. Aqui é interessante para ver uma pesquisa sobre a fitoectoplasmia e interassistencialidade, que é uma pesquisa da Susana. Minha pergunta é, que tem experiências em simbioses de consciências que usam a fitoectoplasmia para ajudar nós na interassistencialidade? Eu, como criança, eu senti isso, mas eu não tenho muita pesquisa sobre isso. Né? Acho que é um campo que nós podemos incluir no nosso debate aqui.
Perfeito. E nosso objetivo, quando tiver o jardim holossensorial, porque o SEC também possui os bosques, né? Então, já tem muitas árvores ali na região em volta, e provavelmente a gente deve plantar outras também, mas é fazer depois, quando a gente faz a atividade ao ar livre, né, da experiência da autoconsciência holossensorial, é trabalhar com todos os sentidos. Então, o olfato, a visão, a audição. Então, vai ter uma hora que a pessoa vai prestar atenção nos passarinhos. A gente vai ter, por exemplo, a opção de ter flores que atraem passarinhos também, os pomares que tem ali em volta também. E depois ter essa conexão. Então, depois, no final, a gente faz um exercício da pessoa fazer a conexão com as árvores, né, e ver o que ela sente ali. Então, essa conexão com a árvore, a experiência que eu estou tendo está sendo um pouco diferente, porque a gente está com uma técnica da pessoa, por exemplo, não chegar simplesmente lá e sentir a árvore, sentir a energia da natureza. Da pessoa ir aos poucos, se aproximando, se conectando com a raiz da planta, se conectando com a própria, o tronco, e fazendo um diálogo mental de aproximação, porque nós percebemos às vezes que tem consciex junto também. Então tem os protetores da floresta, vamos dizer assim, as consciex que protegem o ambiente, a gente também pode conversar com elas. Então, assim, tem todo um processo ali que a pessoa que fizer a experiência vai perceber. Agora, isso pode entrar no hall de perguntas que a gente vai fazer das pesquisas, né? Justamente, como é que foi a sua experiência com a árvore? O que você sentiu? Teve alguma presença de consciex? Teve só energia? Se você teve a psicometria da árvore, se percebeu alguma coisa? Isso é muito importante mesmo. É isso. Eu acho que nós estamos chegando no final, né?
Não, bem rapidinho, então, aproveitar. Sandra, uma sugestão, assim, de presente, né? Eu acabei tendo essa intuição agora de fazer, por exemplo, eu planto muito babosa, eu tenho uns 4 tipos de babosa, é uma coisa que me acompanha, assim, mesmo mudando de casa, que ela é fácil de plantar tudo, né? E eu faço vasinhos com as plantas que eu tenho para dar de presente para uma pessoa, quando legal. Então, é uma sugestão que eu deixo, assim, né? Em vez de ficar comprando, às vezes a pessoa nem tem condições, pega ali, compra um vasinho bonitinho, uhum. Eu faço isso.
Então, a gente vai ter uma possibilidade, né, de ter a estufa de mudas, né, que é o viveiro de mudas, que vai estar sendo estruturado, e pelo que a gente está vendo, vai ser um processo super institucional, porque vão ter vários jardins aqui na região, que provavelmente devem ter sido inspirados, né, pela Rose Garden, pelo Maurice, e assim por diante. Pelo que a gente sabe, tem o jardim da Reaprendência, da Consecutivos, da Sinvex e da OIC, e aqui no CEEC. Então, já tem 5 jardins aí que vão, vamos dizer assim, se abastecer de um mesmo, vamos dizer assim, mas viveiro de mudas, né? Então, acho que isso vai ser uma coisa bem integrativa, né, dentro do processo. Inês, você quer fazer uma pergunta?
Dá tempo?
Dá tempo.
Tá. Parabéns, Sandra. Você é só uma colaboração no caso não, o que acontece comigo, quanto às árvores. Porque eu adoro viajar, ver árvores, e você percebe que cada árvore tem um verde diferente, né? Então, quando eu estou a pé, já caminhei 10 quilômetros no meio das árvores, do mato, porque eu nasci nessa natureza que eu tive o privilégio. E por que que eu sou assim? Porque eu já tenho a energia de toda essa natureza, tanto de planta, tanto de árvores, pinheiro é o meu forte, né? E criação, né? Tudo que é tipo de animais também eu ajudei muito, né? Então, para mim, ajudou bastante. Agora, quanto às árvores, se eu estou andando assim, dentro de um mato, qualquer lugar, eu sinto que aquela árvore me chamou. Eu tenho que parar, entendeu? Eu tenho que parar, observar bem como que ela é, o que que ela tem, e até falar às vezes com ela, tá? Agora, a melhor terapia que eu vejo para mim é o Jardim Botânico em Curitiba. Não sei se todo mundo conhece. Lá é, mas é uma energia fora de sério. Agora, no trabalho de vocês, parabéns. Porque aqui nós temos tudo, né? Tudo para ter essa qualidade de energia e as pesquisas que dá para fazer. Tá bom? Obrigada.
A gente vai ter que, né, quando o tempinho... Só tem um comentário aqui da Silvia Tornieri, que ela comenta que você pediu da questão das plantas, né? O grupo pediu, né, que colocar o nome da planta e da cidade de onde vem a planta.
Perfeito.
Deve ser algum catálogo, né, que vocês estão elaborando aí. Tem alguns comentários aqui, depois eu te passo.
Legal.
Tá? A tua apresentação, Sandra, né, teve um momento 68 teletertulianos, 220 acessos e 25 presentes aqui hoje, muito presencialmente bom. No tertuliário. Fique à vontade para fazer suas colocações finais. Legal. Aí para encerrar.
Então, eu queria agradecer, né, a todos os presentes, aos teletertulianos, essas duas irmãs, né, que estão à distância. A Silvia, por exemplo, ela já esteve aqui em Foz do Iguaçu e fez um curso para os jardineiros aqui na época. E ela gosta muito dessa parte da paraecologia, dos jardins. A gente quer puxar ela para por aí, né? Vamos ver se ela vem para cá também fazer alguma atividade. E eu achei que foi muito produtivo, né? E as perguntas também. E agradeço também a Equipex, né? Que é conectada com as plantas aqui. E a equipinha aqui também do tertuliário. Então, muito obrigada aí pela...
Só tem um comentário rapidinho aqui, que a Sônia comentou que o cachorro que você comentou, que ele é o Calabresa, tá? E ele é amigo da... E o Marrom é da chácara...
Então,
do lado, e que eles são amigos.
Que beleza, então não está perdido, não. Que bom, fiquei feliz. Legal, gente, é isso.